Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E o termómetro desta quinta-feira, dia 2 de setembro, é com a jornalista de lifestyle do Observador, Ana Marques. Ana, bem-vinda.
Olá, boa tarde.
Como estás?
Estou ótima. Vocês também?
Também, sempre bem. Tiago Dores, como estás?
Muito bem, obrigado.
Ainda bem?
Muito bem, ainda e sempre bem. Melhor agora um pouco.
Agora, com a companhia da Ana Marques, a nossa tarde iluminou-se um pouco mais, não é?
Ah, que bom, que bom.
Ana, quem é que está quente hoje?
Hoje no quente temos o Alexandre Grimaldi Coste, portanto o Alexandre Grimaldi Coste, que fez recentemente 18 anos, é o filho de Nicole Coste, que eu passo a explicar quem é, portanto ele é uma antiga hospedeira do bordo, sendo que o pai de Alexandre é Alberto, príncipe do Mónaco. E isto aqui para contextualizar, para não deixar ninguém perdido, portanto, antes do nascimento dos gêmeos da princesa Charlene e de Alberto de Mónaco, já o príncipe tinha reconhecido a paternidade de dois filhos, de Alexandre e de Jasmine, que hoje tem 29 anos.
Então, mas afinal, Ana, porque é que estamos hoje a falar do Alexandre Grimaldi Coste?
Epá, excelente.
Foi, não foi?
Até eu fiquei... Sim.
Até eu fiquei espantado com...
Não estavas à espera. Ana, e obrigado por este pequeno resumo, porque eu estou aqui na parede, tenho um quadro gigante com as famílias reais.
Com a linhagem.
A linhagem,
acabei,
sim.
Acabei de preencher aqui alguns gaps.
Alguns, sim, que estavam por preencher.
Exato.
Obrigado.
Aqueles quadros com aqueles fios vermelhos, não é? Quase
sim,
uma investigação.
Sim, normalmente os assassinos em série, ou os polícias que investigam assassinos em série.
Então, esta genealogia é merecida.
Voltemos ao Alexandre Grimaldi Coste.
Pronto, estamos aqui a falar dele porque a mãe quebrou o silêncio ao fim de vários anos e só agora é que veio desvendar um pouco o véu desta relação pai e filho. E à revista Paris Match, ela conta como os dois são parecidos, como eles fazem desporto juntos e até discutem política. Portanto, Nicole Coste diz que o príncipe Alberto sempre assumiu o papel de pai e que nem sequer foi preciso chegar a um acordo financeiro entre eles.
Ok, mas apesar do apelido Grimaldi, não é? Alexandre, tem algum direito de sucessão?
Não tem direito de sucessão, nem ele, okay. Nem a irmã Jasmine. E por falar nela, é curioso que os dois irmãos são amigos e até estiveram juntos na festa do 18º aniversário de Alexandre, isto no fim de semana passado, e há fotos que o comprovam, portanto, Jasmine é uma espécie de influencer com mais de 25 mil seguidores no Instagram, e foi precisamente aí que ela partilhou fotografias que mostram que os dois parecem ter assim uma união bastante coesa.
Eu ia já ver isso, só que parece que o Instagram não está a funcionar.
Tem estado um bocado em baixo, não é?
Parece que há hoje não está a funcionar, mas...
Terá uma oportunidade
em breve,
certeza.
Como é que nós vamos viver agora sem redes sociais durante 15 minutos?
Bom, exatamente.
Ana, já agora, portanto, e o rapaz também se dá bem com os irmãos mais novos? Tens alguma informação sobre isso?
Esse teu quadro atrás de ti está bastante completo, porque estás muitíssimo bem informado.
Exatamente.
Pergunta pertinente. Eles aparentemente também se dão bem. Pelo menos a mãe diz que Alexandre brinca feliz sempre que os vê. Não sei quantas vezes é que os vê. Mas por falar na união com a família, portanto, do príncipe do Mónaco, Stephanie do Mónaco é a madrinha de Alexandre. Portanto,
então isso é uma coisa
assim,
mesmo...
Um oficial, não é? Sim, será indicativo de uma boa relação. E o que é também interessante de dizer aqui, de contextualizar, é que esta entrevista é dada numa altura em que o casamento de Charlene e de Alberto Mónaco continua nas bocas do mundo e não pelos melhores motivos. Portanto, continuam a circular rumores de que a coisa não corre bem.
E assim, seguimos para o morno. Quem é que está morno hoje?
Falar em casamentos que correm bem, o que é que temos a seguir?
Exato. Temos o Kanye West e a Kim Kardashian. É curioso, casamentos que correm bem, é curioso porque 6 meses após o pedido de divórcio, Kim Kardashian poderá estar aberta à possibilidade de uma reconciliação com Kanye West.
Oh,
isto,
boa.
Pelo menos, é exato.
Parece-me bem que há pai muita criançada pelo meio.
Há
assim.
Exatamente. Isto é pelo menos o que diz uma fonte anónima em exclusivo ao E-News. Vale o que vale, é certo, mas parece que Kim não está a apressar o processo de divórcio, que marcou ali o início do ano 2021, e que ela e Kanye estarão num bom lugar.
Isto também, portanto, já com o lançamento do novo disco do Kanye, a música pode ser outra. É verdade que eles
continuam.
Foi, não foi?
Pá, excelente. Fortíssimo.
E fiz isto sozinho, quase que me aleijando.
Isso já não acredito, mas pronto, mas foi bom à mesma.
Ana, entretanto, é verdade que eles continuaram a encontrar-se mesmo após a separação. É que recentemente a Socialite participou naquela listening party que foi que antecedeu o lançamento deste novo álbum, que se chama Donda. E que já agora tem uma faixa em que aparece só uma senhora a dizer Donda, 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 Donda. Vale a pena.
Olha, essa parte eu não sabia, mas obrigada pela informação. É um facto que Kim Kardashian teve nessa listening party. Ela deu bem nas vistas, porque ela apareceu em palco vestida de noiva e recriou, portanto, o casamento deles de 2014. Mas foi só, supostamente, uma aparição simbólica.
E discreta, agora, pois, exatamente.
Discreta, sim. Muito. Agora vamos ver onde é que isto vai parar, se há mais do que rumores nisto ou não, não é? Pode ser que corra bem.
A ver, vamos. E Ana Marques, começamos com realeza e terminamos com realeza, mais ou menos, não é?
Sim, temos aqui a Meghan Markle no frio. Na verdade, podíamos ter a Meghan Markle e o Piers Morgan, porque isto é uma história que diz respeito aos dois. Isto pode ser encarado como uma nova derrota para Meghan Markle. Portanto, no rescaldo da polémica entrevista dos Sussex a Oprah Winfrey, ainda se fala desta entrevista, não é? Vejamos que aconteceu em março e ainda se fala dela. Portanto, no rescaldo da entrevista, o conhecido jornalista Piers Morgan teceu comentários bastante controversos sobre a duquesa numa emissão do programa Good Morning Britain. E à data, Piers Morgan disse que não acreditava numa única palavra que fosse de Meghan, nem mesmo quando ela admitiu ter tido pensamentos suicidas. Foi precisamente isso que gerou milhares de queixas, mas milhares, logo na altura foram 40 mil queixas, e isso obrigou a uma investigação por parte do regulador de comunicação britânico.
Imagino que agora haja novidades que possivelmente não serão favoráveis à duquesa, até porque hoje está no frio, não é?
Exatamente, muito bem observado, exatamente. A entidade elevou a emissora ITV, no caso dos comentários de Piers a Meghan Markle, e a Ofcom, portanto é o nome desta entidade, deliberou que o programa continha recursos suficientes para proporcionar proteção e contexto adequado aos seus telespectadores.
Portanto, sim, mas ainda assim recordo-me que no meio disto tudo o Piers Morgan acabou por abandonar o programa Good Morning Britain, não foi?
É verdade, ele saiu, aliás, ele abandonou o set do programa em direto.
Pois foi-se embora à mãe, exatamente.
Qual Santana Lopes a abandonar o estúdio depois da chegada do José Mourinho?
Exato. Ele levantou-se da cadeira, saiu de lá depois de chocar com o apresentador Alex Beresford. Isto lá está a propósito, mais uma vez, da entrevista com o Oprah Winfrey. E agora, naturalmente, Piers Morgan já se manifestou satisfeito com o resultado da Ofcom, sem dúvida, não é? Compreensível que esteja satisfeito.
E então é assim com Meghan Markle que terminamos o termómetro de hoje. Hoje com a jornalista Ana Marques, da secção de Lifestyle do Observador. Ana, obrigado. Até amanhã.
Obrigada. Até amanhã.
Rádio Observador.